Planeta Xbox.
E aí, pessoal, bem-vindos aqui ao nosso novo podcast do Planeta Xbox. Meu nome é Pedro Almeida e eu estou aqui com o meu grande amigo Highlander. E aí, Highlander?
Tudo bom, Pedro? É, meu irmão, saiu o primeiro podcast, demorou, mas esse canal mais informal é importante, né? Do que só os posts no site. A galera vai gostar, tenho certeza.
Eu já tô com esse projeto já há algum tempo. A gente tem um site meio novo, saiu há 3 meses atrás. A gente está tendo um acesso, um retorno muito grande. Eu recebi já alguns e-mails já pedindo podcast para ter aquele link já com o nosso leitor via áudio. E a gente está começando esse projeto agora, espero que vocês gostem.
Por falar nos acessos, quantos likes nós conseguimos no Facebook?
Cara, a gente já passou de 10 mil e agora a gente já está quase em 11 mil, assim, 3 dias já quase 1000 likes a mais e não para de crescer, tá ótimo o retorno.
Pô, muito bom, muito legal. E para esse primeiro podcast aí, Pedrão, sobre o que nós vamos falar?
Então, eu separei aqui as últimas notícias que a gente botou essa semana no site. E não tem como a gente não falar do Black Ops 2.
É, o novo Call of Duty, né?
Eu tenho algumas coisas para falar do game, mas eu queria falar um pouco assim, das versões anteriores e dos jogos que eu tava jogando antes. Até para explicar que esse game, com certeza, vai ser o game desse ano.
Pois é, eu também, eu cheguei até a ficar meio relutante. Eu comprei, claro, né, fiz o pre-order, como todo mundo. E, caramba, quando chegou no dia, eu fiquei pensando, pô, será que eu vou jogar ou não? Porque eu tava amarradão jogando o último Medal of Honor e não acreditava que podia ter um jogo melhor, né?
A galera tava falando meio mal, porque o pessoal que joga esse tipo de jogo gosta da guerra, entendeu? Ele começou com a Segunda Guerra Mundial e ele tava vindo mais ou menos com aquele tema de futurístico e estavam vindo muitas críticas a respeito desse tema de futuro.
Eu particularmente, quando eu vi os primeiros vídeos e que a guerra seria futurística, eu fiquei meio apavorado, vou lhe confessar, porque eu odeio Halo. Embora você goste, eu odeio. E quando veio aquela coisa meio futurística, eu falei, nossa, vou transformar o jogo que eu mais gosto num Halo, não é possível.
Eu também tava assim, eu falei assim, cara, será que eles vão estragar esse jogo?
Eu pensei, agora vai tudo pro Halo.
Então, eu consegui, assim, eu comprei o jogo, joguei, gostei muito. Eu já tava jogando Battlefield, tava jogando Man of Honor, o último que saiu. E eu falei assim, pô, esse jogo vai ser futurístico, eu vou meio deixar ele de lado, vou fazer o meu review aqui no website. E vou continuar jogando os outros, que eu gosto de old school, eu adoro jogar jogo antigo. E eu não queria, assim, nem chegar perto desse tema futurístico. Só que quando eu coloquei o jogo, eu falei assim, caramba, que jogo é esse?
A dinâmica do jogo, a jogabilidade, nossa, não tem igual, né?
Cara, me surpreendeu. A campanha, sabe, ele meio que interligou o passado ao futuro, colocou várias missões, assim, uma hora você jogava no passado, outra hora você jogava no futuro. Ele fez uma coisa que só o Max Effect fez até agora, que é você, dependendo das suas ações no meio da sua campanha, vai mudando a história do jogo. Isso aí também eu fiquei impressionado, porque nenhum outro jogo do gênero fez isso de primeira pessoa.
Se você deixa de matar alguém no jogo, aí o curso do jogo meio que muda, né?
É, muda. E, por exemplo, você matou um cara e você se arrependeu de matar o cara. Você volta, vai na opção do jogo, você pode refazer a missão e não matar o cara e mudar totalmente o curso da história.
É, não é aquela campanha linear dos anteriores que você era aquilo e acabou, né? Isso é muito legal.
Isso era um motivo de crítica de quase todos os websites nos Estados Unidos, que a franquia Call of Duty sempre fazia o mesmo tipo de campanha. Mudava a história, mas era aquela coisa que você tem que ir naquela direção que ele estava falando e a história seria no final sempre a mesma. Agora não. Agora você faz a sua história, dependendo dos atos que você faz, e ainda tem algumas missões extras, dependendo do que você faz ou não. Ele tem uma missão chamada Strike Force, que é, por exemplo, você mata um cara, aí você entra nessa missão. Caso você não mate, ele pode pular essa missão. Então, assim, eu fiquei impressionado com a campanha, joguei a campanha, não consegui ainda acabar o jogo, mas aonde eu tô, assim, eu já tô assim, impressionado.
E são quantas dessas missões?
São 11. Na verdade, são 4 ou 5 missões de Strike Force, porque eu ainda não terminei o jogo.
Uhum.
E da campanha são 11 missões, sendo que cada missão tem como se fosse uma tarefa. Então, dependendo dessas tarefas que você faz, você vai habilitar o Strike Force ou não.
Entendi.
E outra coisa assim, muito interessante é que você pode configurar, quando você começa uma missão, você pode configurar a arma que você gosta para jogar aquela missão. Não é aquela arma pré-determinada.
É, isso para mim é música para os meus ouvidos, porque aquela coisa de você ficar preso a uma arma. Eu, por exemplo, eu configuro minha arma e procuro jogar sempre com ela. Porque, na verdade, em todos os Call of Duty, você não tem uma arma certa para você jogar, né? Cada um se acostuma com uma arma e vai fazendo o seu jogo. E pô, você poder mudar a arma que é daquela missão do single player para aquela que você já está acostumado, pô, isso é incrível, isso nunca aconteceu.
É, ainda serve de base como treinamento pro multiplayer. Então você já vai se.
Pois é.
Você vai jogando o modo campanha e já vai treinando para quando você chegar no multiplayer, você já está acostumado e já adaptado com aquela arma que você está jogando na campanha.
É, por falar em multiplayer, o que mudou no multiplayer?
Cara, mudou tanta coisa, eu tô assim. Eu tô até perdido aonde eu vou começar a falar do modo multiplayer. Entendeu? Uma reclamação que eu tinha desde o início, tá? Sempre reclamo, toda a versão do Call of Duty é o prestígio. Sabe? Ele zera tudo, volta pro zero, aí eu jogo tudo de novo, zera tudo de novo.
Isso era uma coisa até que a gente discutia, né? Porque eu sempre, quando chegava no último nível, eu não passava pra não perder as armas. E você ficava falando, cara, passa. Mas, poxa, é uma coisa assim, você chegou lá em cima e daqui a pouco você volta na estaca zero. É muito ruim isso.
É, isso eles mudaram um pouco. Eu ainda não cheguei no modo prestígio, mas eu já sei que existem dois prestígios agora. O do seu nível e da sua arma. Quando você evolui todos os attachments da sua arma, você já pode entrar no modo prestígio da sua arma. Isso te traz mais XP de pontuação e a sua arma vai subindo os prestígios. E do seu level, quando você passa para o outro prestígio, ele libera não só imagens, mas ele deixa você ficar com uma arma. Você carrega a sua arma.
Você pode escolher uma das armas e levar para o prestígio?
É, foi isso que os...
Pro nível 1 do prestígio?
Foi isso que os rumores e os sites me falaram. Eu ainda não entrei no prestígio.
Caramba, isso então é demais.
Vai ser ótimo. Eu tô jogando aqui direto. Eu tô doido pra chegar no modo prestígio. E, assim, foi isso que eu vi. Eles falaram que liberam vão liberar uma arma. E quando você entrar no modo prestígio, você não vai precisar desbloquear todas as coisas que estão bloqueadas referente à arma. Já vai estar tudo desbloqueado.
Ah, entendi.
Entendeu? Então vamos ver o que, que vai
o
ser.
O legal do modo prestígio das armas é que quando você passa pro prestígio, você, quando vai abrindo os attachments para sua arma, você vai ganhando os XP de novo. Isso é muito bom. Entendeu? Porque no outro, no antigo não, você ia ganhando, mas você já, como você já estava no prestígio, você não ganhava o XP.
O que eles fizeram? Eles criaram, para você ganhar mais XP, para você passar de nível, o anterior ele tinha os challenges. Eles continuaram
aquele,
com os challenges.
Aqueles desafios, né?
Se você matar, der não sei quantos headshots no cara, você ganha como se fosse um challenge, que é uma pontuação extra, justamente para você passar de nível mais rápido. Então agora o que, que ele tem? Ele tem o Challenger, ele tem os attachments das armas.
Que também dão um XP.
E eles também têm como se fossem medalhas. Né? Alguma. Assim, quando você mata o cara de uma maneira diferente, ele te dá mais uma pontuação extra. Então quer dizer, o XP tá vindo que é uma beleza. Então você. Se você jogar bem, se você fizer. Jogadas que eles determinam que é uma jogada de com nível elevado, você vai ganhar pontuação extra.
A verdade é que no resumo total esse é o melhor Call of Duty que já existiu. Já era de se esperar, né? Mas houve uma evolução muito grande do último para esse. Nossa.
E mudou assim tanta coisa. Na forma de você configurar a sua arma. Antigamente, né, eu tenho uma arma preferida, só que pô, eu tenho vários attachments que eu gostaria de colocar na arma. E eu só poderia colocar dois na versão anterior. Agora, eu deixo de carregar uma granada, eu deixo de carregar aquela outra granada que eu nunca uso para nada, e eu posso colocar mais um perk ou posso colocar mais um achievement para minha arma.
Você pode abrir mão do perk para botar mais um acessório na sua arma,
Né? Eles chamam nos Estados Unidos de Pick 10. Né?
São 10 itens
que você pode ter.
Que aí contando com o perk, contando com...
Exatamente. Então você pode deixar de levar uma granada e colocar mais um attachment na sua arma. Uma mira,
por exemplo, eu não uso a segunda arma. Então eu abri mão dela... E eu uso três acessórios na minha arma. Então, pô, na minha arma principal. Então, isso pra mim, nossa, foi assim, incrível. Jogada de mestre.
É ótimo. Então, eles mudaram também os straights, que antigamente era kill straights, agora é score straights, quer dizer, é pontuação. Tá? Antigamente você não poderia morrer. E você tinha que matar um determinado número de pessoas para você abrir os straights, para você jogar, né, contra o time adversário. Agora é a pontuação. Se você... Eu, por exemplo, em uma partida, eu dou um tiro no cara e não mato o cara, só que eu ganho a pontuação, porque eu dou aquela assistência. Uhum. Então isso já conta... como se fosse um score strikes. Então eu consigo usar os strikes mais do que a versão anterior. Então gostei muito.
Tudo no jogo, todas as suas ações, a sua performance, ela é contabilizada. Antes não. No anterior.
Você tinha que matar e não morrer e você tinha os strikes. Então, quer dizer, isso favorecia o camper, né? Ele ficava lá quietinho, matava os caras. Tinha os streaks, matava mais gente ainda, entendeu? Agora não, agora é ponto. Então, tudo que você faz no jogo, contabiliza o ponto, e se você não morrer, porque você continua sem ter que morrer, mas se você dá uma assistência, se você destrói um carro, ou se você completa um challenger no meio do jogo, contabiliza o ponto e você consegue usar o streak. E a última coisa é o mapa do Nuketown, né? Que, pô... Foi um sucesso da primeira versão.
Eu senti uma falta absurda do Nuketown. Você lembra até que de vez em quando a gente botava o Black Ops de volta só pra jogar o Nuketown, né?
Exatamente, pô. A gente estava jogando Modern Warfare 3, um jogo atual, e a gente chegava eu ligava pro Highlander e falava assim, pô, vamos colocar o Black Ops 1 só pra jogar um
Nuketalzinho.
Esse mapa é maravilhoso.
Que é uma loucura, né?
Não. Nuketown. E a gente jogou o Nuketown no primeiro final de semana, direto, sem parar. E eles tiraram no final de semana o Nuketown, a gente ficou chateado. Mas...
Já era de se esperar, né?
Eu fiquei um pouco chateado, porque eu gostava muito do mapa, tava até com saudade dele. Mas eu até entendi eles depois, porque os mapas que eles fizeram, assim, são muito bons.
São incríveis.
Tem um mapa da lancha que, assim...
Daquele iate,
tá,
né?
Quase do mesmo nível do Nuketown. Assim, se não for melhor, hein?
Muito bom,
E a última coisa que eu gostaria até de falar do modo multiplayer é o modo treino, né? Eles colocaram... Agora você só conseguia testar sua arma se você colocar sua arma e jogasse online. Agora eles colocaram o modo treino, você coloca aqueles famosos bolts, que é o computador, né? Você joga contra o computador, vem com todas as armas liberadas para você selecionar, com todos os equipamentos. Então quer dizer, agora você simula uma partida como se fosse o modo multiplayer. Testa os Straits, testa os...
Eles, na verdade, simplesmente mataram o Counter-Strike, né? O Counter-Strike teve aí uma reedição. E a vantagem que a gente tinha no Counter-Strike é que você podia treinar com os bots, né?
Exatamente, não.
E, pô, eles pegaram essa parte do Counter-Strike e colocaram nesse último Call of Duty, foi assim...
É, a impressão que eu tenho...
Você pode se acostumar com os mapas, né? Com as armas,
A impressão que eu tenho é que, realmente, dessa vez, eles pegaram jogadores e ouviram os jogadores e falaram assim, ó, o que você poderia mudar nesse jogo? Eles ouviram, pegaram as informações e, pra mim, esse jogo, assim, tá perfeito.
É, Pedro, fala um pouquinho pra gente também do modo dos zumbis.
Cara, eu tenho, assim, um pouco de preconceito. Eu não gosto muito, assim, de...
Com os zumbis?
Não gosto muito do modo zumbi. Eu joguei, assim, porque eu tenho que jogar, eu tenho que fazer um review, eu tenho que testar. Assim, eu gostei, achei legal. Eu não jogo, assim, não paro pra jogar. Mas, assim, ele veio com 3 modos, tá? Um que você... É como se fosse fases, né? Ele tem um trajeto que ele vai andando de ônibus e em cada local que ele para ele tem que sobreviver. Como se fosse uma campanha. E tem o modo sobrevivência, que ele fica num lugar e começa a vir os zumbis, é muito parecido com o modo anterior. E tem um outro modo que eles chamam de Grief, que é como se fosse 2 equipes online. Eles lutam contra os zumbis, mas eles competem entre si mesmo.
Ou seja, é um multiplayer onde você tem 2 times, um contra o outro, mais o time dos zumbis.
É, mas eles não se matam. Eles podem se ajudar, mas eles competem um com o outro. Foi mais ou menos assim, eu joguei.
Pra ver quem mata mais zumbis.
Exatamente, como se fosse um challenge entre eles no modo zumbi.
É um plus que tem no jogo, né? Eu acho que quanto mais adicionais ao jogo, melhor, né?
É, aí, assim, o jogo pra mim tá perfeito, tá completo, tem um modo multiplayer, single player, que parece um filme de Hollywood, e o modo zumbi completando o game, tá perfeito.
Bom, esse aí foi o podcast falando sobre o Call of Duty. É, Pedro, vamos falar um pouquinho dos rumores, né? A indústria dos games cheia aí de rumores sobre novidades. Como é que tá aí a parte do Xbox?
Nossa, eu leio cada coisa, cada rumor, assim, que eu fico até, viajando aqui. Mas tem uma fonte segura que já passou os rumores realmente do como vai ser o novo Xbox. Ele vai vir com 4 cores de processamento, vai vir com a mídia de Blu-ray, porque a exclusividade da Sony está acabando, já acabou, se duvidar já até acabou.
Essa coisa do Blu-ray vai ser interessante, porque os jogos já estão tão complexos e você acaba que tem aquele CD da campanha e tem também o CD do multiplayer, né?
É, vai meio que acabar um pouco das desculpas das pessoas que ficam comprando aquele console que a gente sabe qual é, que fica falando, ele tem isso, ele tem aquilo, agora ele vai acabar com isso, falta até poucas coisas para ele se igualar. E nessas desculpinhas desse pessoal. Entendeu? Então vai vir com mais RAM, vai vir com recursos assim de áudio.
Novos, né?
Novos. Vai vir com entrada de TV. Provavelmente você deve colocar o cable, né? O serviço de TV diretamente no Xbox.
É, até porque eu acredito que no ano que vem vai haver uma briga aí de mercado grande nessa parte de televisão, né? Vamos ver o que vai acontecer, o pessoal todo aí esperando alguma coisa da Apple. É lógico que a Microsoft não vai ficar atrás, né?
É. E assim, eles prometem um controle inovador e a versão 2.0 do Kinect.
Esse controle aí, o que, que você acha? Porque assim, pra mim o controle do Xbox é muito bom, é muito superior a qualquer outro.
É, o controle...
O que mudaria?
O controle do Xbox é muito bom, só que, cara, eu jogo uma hora, duas horas, eu começo a ficar cansado. Por quê? Eu sou um pouco gordo, então, como é que é?
Essa é boa.
Aliás, todo mundo que joga videogame é um pouquinho gordo, então, a maioria que eu falo. Então, pô, eu peguei que pressiono eu mesmo para segurar o controle de vez em quando. Então, quando você fica muito tempo assim, você fica numa posição meio desconfortável. E, assim, eu estive aqui numa loja, vi o novo Wii. Aquele controle do Wii, assim, eu achei maravilhoso.
Ele é o Wii U,
aquele novo. Uhum. Ele é um controle bem largo. Quando eu segurei ele, eu falei assim, cara, tem uma coisa estranha, que ele ficou perfeito em mim. Por quê? Porque eu não fico me pressionando. Ele é largo, então meu braço fica totalmente assim paralelo um ao outro. E eu acho assim que a Microsoft ela é ótima em copiar as coisas. Então ela vai fazer o controle igual do Wii U. Ela vai colocar a segunda tela, até porque eles acabaram de lançar um novo recurso aí do Smart Glass. Yeah. Então eles vão colocar uma nova tela no controle.
Lançaram também o Surface, né?
Então ela está com um bocado de pacote aí que eles estão trazendo. Então o Kinect 2.0 tem que vir, porque já está na hora de fazer uma atualização.
O Kinect 2.0 o pessoal já até comentou bastante que vai ter um reconhecimento da face do jogador, das expressões, né? Vai ter uma definição maior.
Eu mal posso esperar para chegar. Eu acredito, eu tô apostando minhas fichas que o novo Xbox vai vir na feira da E3, que a gente vai conferir lá, né, gente?
É, nós vamos fazer a cobertura da feira aí pro pessoal do
pode
site.
Pode esperar aí que a gente vai estar lá colocando as notícias em tempo real. E se tudo indica que a gente vai sair de lá com cada um com dois Xbox embaixo do braço.
É, falando um pouco aí de TV, né, dessa briga que a gente está esperando pro ano que vem, também surgiu um rumor aí, né, do novo Xbox TV. Eu não entendi muito bem isso, dá uma explicada aí pra gente, Pedro.
Cara, caiu na net que um diretor da Microsoft falou na imprensa para a gente ficar já preparado para o novo Xbox TV. O que seria o novo no Xbox TV? Ele não falou muita coisa, falou que seria assim, coisas do referente do serviço que eles tinham de música, de vídeo, mas não teria games. Então eu fiquei assim meio receoso. Eu achei que
seria talvez um concorrente pro Apple TV?
Eu acho
que uma caixinha pequenininha.
Aí
igual
cai na mesma discussão daquela cópia do controle, né? Eu acho que eles estão querendo copiar tudo. A única coisa que eles não copiaram foi o Kinect, que eu achei uma coisa de gênio. Agora,
de outro mundo, né?
É, e essa Xbox TV, eu não sei, eu acho que faz parte da briga, né? Do que vai ter ano que vem do Smart TV. Que ano que vem vai ser o ano para colocar tecnologia na TV, isso eu não tenho dúvida. Então eles já estão querendo colocar esse novo Xbox TV com esses serviços de TV, vão colocar Netflix, vão colocar os outros serviços de
TV. É bem verdade que os apps do Xbox já abrangem muita coisa de televisão, né?
É, ele já traz muita coisa, mas...
Eu, por exemplo, eu uso o meu Netflix todo dia. Então...
É, assim...
A Microsoft já tem mais ou menos tudo na mão, né?
Tem. Mas...
Eles querem uma solução para quem não teria um Xbox ainda.
É, mas você vai ver. Se você colocar no papel... Hoje em dia, nos Estados Unidos, um Xbox está $199. Você vai colocar esse Xbox TV por quanto?
Por 100.
Por 100, eu compro.
Aí não vem controle, não vem...
Não vem nada, entendeu?
Não tem os jogos, não sei. Isso aí, talvez...
E vai vir com o mesmo preço do Apple TV, que já lançou, já está na segunda versão, provavelmente ano que vem vai estar na terceira. Entendeu? É uma coisa assim, eu meio...
Vamos esperar para ver o que vem por aí, né?
Eu, assim, se eu tivesse lá, eu ia colocar um streaming do console original para ele, para você usar uma outra TV com um segundo ponto, até acabar com o problema de split screen na tela.
Mas isso seria, assim...
Uma jogada de mestre.
Uma jogada de mestre, né? Mas não sei também, porque tem pessoas que têm dois Xbox em casa. Eu, por exemplo, tenho dois. Pra poder jogar, né?
Então, você venderia um e compraria esse.
É verdade, né? Vamos ver. Vamos agora partir, então, pra nossa última notícia do nosso primeiro podcast, Pedro.
Eu fiquei um pouco impressionado com essa notícia. Um diretor da Microsoft veio à imprensa, comunicou que ele tinha finalizado uma franquia com Vancouver, finalizou um grupo de programadores, que desenvolvedores. Eles estavam com um projeto que seria o novo Flight Simulator e um outro game. E eles criaram uma nova equipe lá, começando com 5 membros.
Então eles acabaram com a equipe que estava desenvolvendo o jogo?
Foi exatamente isso que ele passou. Ele falou que esse grupo estava desenvolvendo o Microsoft Flight, que seria o novo Flight Simulator, e estavam fazendo um outro game, que seria um game de alto escalão. E eles acabaram com essa equipe, não sei se mandaram embora ou transferiram para outra sede, chamaram uma nova equipe, colocaram lá, deram um novo nome para essa equipe, colocaram a princípio 5 pessoas e agora já está com 55 membros na equipe. E só agora que ele veio à imprensa comunicar isso estava assim, um segredo.
Ele divulgou qual o nome do jogo que eles estão desenvolvendo?
Não, ele não deu muita informação, ele falou que assim, não deu uma dica do que seria o jogo. E ele simplesmente falou que vai ser uma grande franquia.
Uma nova franquia?
Do tamanho. Seria uma nova. Não vai ser um jogo de continuidade de outro. Vai ser uma nova franquia que eles querem fazer. Como se fosse um Halo, na grandeza de um Halo. E quando você fala de um jogo na grandeza de Halo, você já começa a imaginar o que a Microsoft vai fazer, né?
O quanto eles estão investindo, pelo menos, né?
Aí questionaram ele, por que que ele só está falando isso agora? E ele falou, ele foi bem simples, ele falou, a gente não pode falar de tudo que a gente está querendo fazer, entendeu? E para eu chegar aqui na imprensa e já falar para vocês é que já foi tudo planejado, já tem um roteiro, já sabe o que vai ser.
Já estão desenvolvendo.
Já estão desenvolvendo, né? Eles já sabem da grandeza do produto. Então a gente vai ficar ligado, qualquer informação a gente já vai colocar no site, mas vamos esperar.
Ele deu até o nome da equipe, né? Que é Black Tusk Studios.
É,
Como se fosse um novo estúdio.
Como se fosse um novo estúdio de games, né? Isso é muito comum. É, a gente tem aí as principais empresas que fazem os games e tem várias empresas pequenas que são como se fossem terceirizadas.
Que são os estúdios, né?
São os estúdios, no caso. Uhum. Então, cara, eu... Assim... Eu acho que vai ser um game.
Eu fico muito curioso pra saber o que eles estão fazendo.
Esse game provavelmente já vai ser pro novo Xbox, porque eles não vão fazer um game agora, entendeu? Na grandeza de um Halo pro Xbox que tá mudando de
geração. Nem daria tempo, né? Nem daria tempo.
Então, quer dizer, eles já vão implementar esse game, essa nova franquia que eles estão. Praticamente eles estão colocando as fichas deles, né? Pro novo Xbox.
Então é isso, pessoal. Aqui termina o nosso primeiro podcast do Planeta Xbox. Espero que tenham gostado. E para mim foi uma honra participar aqui.
Isso aí, Highland. Eu, assim, gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso podcast a gente está prevendo que vai ser semanal. Toda semana a gente vai trazer as notícias, as melhores notícias que a gente postou no website. Fiquem ligados, entrem no site Planeta Xbox. Se você gostou do nosso podcast, comente.
Dê sua sugestão, opinião.
Isso
também
é muito importante para nós. Igual toda ligação que você liga para alguma operadora, a sua ligação é importante, o seu retorno, seu comentário também é muito importante para nós, que é o único jeito da gente saber se vocês estão gostando ou não. Comente bem, comente mal, mas a gente quer saber alguma coisa de vocês. E até semana que vem.
É isso aí, pessoal. Um grande abraço aí da equipe Planeta Xbox.
Valeu, galera.